Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
A Anistia Internacional está cobrando das autoridades e dos políticos brasileiros garantia de que as eleições ocorram sem violência aqui no Brasil.
A Anistia Internacional divulgou um comunicado demonstrando preocupação com o aumento de episódios de violência durante o período eleitoral em todo o Brasil. A instituição cobra uma atuação rápida das autoridades e uma investigação que considere a possibilidade dos casos serem crimes de ódio motivados por discriminação racial, de gênero, de orientação sexual e identidade de gênero ou ainda por razões de opinião política. O comunicado traz como exemplo o assassinato do mestre de capoeira, Moa do Catendê, na Bahia, logo após o primeiro turno. O mestre foi morto a facadas depois de uma discussão sobre a eleição, na qual declarou apoio ao candidato Fernando Haddad, do PT. A Anistia destaca que as primeiras informações sobre o caso indicam que o assassinato teve motivação política e que, além deste crime, houve várias outras situações de agressões relatadas tanto na imprensa quanto pelas redes sociais. O comunicado alerta ainda para o fato de que diferentes candidatos a cargos públicos nestas eleições emitiram declarações que fomentam um contexto de intolerância e que, em alguns casos, podem ser inclusive categorizados como discursos de ódio. E lembra que o Brasil, como Estado parte do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, tem a obrigação de implementar as medidas necessárias para combater toda forma de discriminação, inclusive por motivo de opinião política. O texto encerra conclamando também as autoridades públicas, os partidos e os candidatos a condenar publicamente a incitação ao ódio, à discriminação e à violência e a mandar uma mensagem clara de que os crimes dirigidos contra pessoas por motivos discriminatórios não podem ser tolerados. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
Na coluna Atitude Consumidor de hoje, o professor Cláudio Henrique de Castro explica como fazer provas que possam comprovar na justiça direitos do consumidor.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre a produção de provas do consumidor na justiça. É muito comum, depois do negócio celebrado entre o consumidor e o prestador de serviços ou empresa, o consumidor não ter provas de que celebrou o negócio. Por isso é muito importante que você guarde o seu ticket do supermercado, você guarde o panfleto do anúncio que você adquiriu o produto, você printe, por exemplo, se estiver comprando o produto no computador, a tela do anúncio e todos os dados que podem facilitar a comprovação de que você fez o negócio e adquiriu o produto ou serviço. Desde o número do protocolo, o envio com a embalagem provando a data que você adquiriu o produto, enfim, tudo é prova para que você demonstre eventual dano, defeito ou o próprio contrato do negócio. Em resumo, nem tudo que o consumidor alega deverá ser provado, mas todas as provas são muito importantes. Portanto, consumidor, guarde os seus comprovantes com carinho. Eles, no momento oportuno, podem lhe ser úteis. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
O tema mudanças climáticas geralmente provoca um pensamento amplo sobre as questões do nosso planeta. A análise do professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná, Eduardo Salamone, nos coloca pontos a serem considerados hoje sobre as condições ideais para a manutenção da vida, até mesmo a temperatura do planeta.
Preserve meio ambiente.
Olá, pessoal. Já que falamos de floresta e matas nas colunas passadas, podemos entrar em um assunto espinhoso: mudança climática. É intuitivo para todos que a ausência de florestas e outras barreiras contra a insolação excessiva faz com que a temperatura do local onde estamos permaneça sempre alta. Mas o clima global possui uma dinâmica mais complexa e depende também das correntes marinhas, e mais ainda, da posição dos eixos terrestres em relação ao Sol. É difícil estabelecer qual o clima ideal para o ser humano, pois temos uma grande facilidade de adaptação. Em geral, uma temperatura entre 10 e 30 graus centígrados é razoável, sem muita umidade e também sem estar excessivamente seco. É importante que haja uma temperatura de conforto. O planeta Terra está numa posição privilegiada no sistema solar. Isto possibilita a existência de água líquida na hidrosfera, que gases vitais como o oxigênio e o carbônico permaneçam em quantidade estáveis na atmosfera, que a radiação ultravioleta não seja excessiva, que a pressão atmosférica esteja em equilíbrio e que os processos de evapotranspiração sejam brandos o suficiente para não eliminar nossas reservas superficiais de água. O clima do planeta se altera em ciclos longos e curtos durante o tempo geológico. Isto depende do grau da variação da sua órbita, que regula o ciclo de Milankovitch, que mostra a existência cíclica de longos períodos de aquecimento contra longos períodos de inverno, inclusive gerando pequenas eras glaciares. É necessário entender que, mesmo que o ser humano não existisse, o clima como um todo sofreria variações cíclicas de milhares de anos. Mas é certo que nós, humanos, estamos influenciando o clima em escala local. Excesso de atividades econômicas no mar, alteração de regime de chuvas, modificação do ciclo hidrológico, supressão de grandes áreas florestais, são exemplos de impactos ambientais que vão alterar o clima. O pior impacto é o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Veja, em 170 anos, o gás carbônico aumentou 40% na atmosfera e o volume do metano em cerca de 150%. O problema não está para o planeta em si, mas sim para quem nele habita, inclusive os animais. O que fazer diante desse quadro? É urgente que façamos modificações em nosso modo de vida. O consumo desenfreado precisa ser revisto. De qualquer forma, já há muitas práticas que tentam o equilíbrio: geração de energia limpa, tratamento de efluentes, uso de motores elétricos ou com baixa emissão de poluentes, adoção de práticas de sustentabilidade, ampliação das áreas florestais. Volto ao tema de resiliência. As sociedades precisam preparar os ambientes em que vivem para fenômenos climáticos críticos, que têm acontecido de forma mais corriqueira. O planeta é, em grande parte, ainda um ótimo lugar para se viver, mas devemos estar mais atentos e alertas. O respeito aos limites ambientais são muito mais necessários agora. Aqui é Eduardo Salamuni, professor de Geologia. Até a próxima coluna.
E o governo do estado definiu a duração da Operação Verão em 80 dias. As atividades no litoral do Paraná vão começar no dia 21 de dezembro e vão se estender até o dia 10 de março, um final de semana após o carnaval. As medidas foram anunciadas pela governadora Cida Borghetti. Um levantamento mostra o que o brasileiro mais busca na internet. O site Google monitora os acessos e faz com frequência estes balanços. Vamos saber quais os resultados do último.
Um levantamento realizado pela plataforma Semrush revela quais são as principais perguntas feitas pelos internautas. Na lista, entre as maiores curiosidades, aparece em primeiro lugar a pergunta sobre como baixar vídeos do YouTube. São 201 mil pesquisas realizadas buscando essa resposta. Em segundo lugar, o estudo apontou a curiosidade das pessoas em saber como clonar o WhatsApp. E por mais que a prática seja ilegal, foram 165 mil pesquisas relacionadas a esse assunto. Logo depois, vem as dúvidas com relação a algumas receitas. E a receita de panqueca liderou o ranking das comidas, por ser pesquisada 135 mil vezes. O levantamento também mostrou que os brasileiros estão interessados em saber como fazer pipoca doce e brigadeiro, já que ambos foram pesquisados por 110 mil pessoas. Há também aqueles que foram se certificar de como fazer o arroz, que foi pesquisado mais de 90 mil vezes. Outras dúvidas, um tanto quanto curiosas, surgem no ranking, como, por exemplo, como rezar o terço e como ganhar dinheiro. A plataforma Semrush, que fez este levantamento, é líder global de marketing digital e oferece auxílio às empresas para otimizarem sua presença online. De Curitiba, Jennifer Santos.
O Paraná em Rede fica por aqui. Sexta-feira, né? O final de semana chegou. Aproveite bem, descanse, volte renovado na semana que vem. Te espero na segunda-feira. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede. uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.